Senhor presidente, senhores deputados, assistência, tribuna, a imprensa, eu confesso que estava ali e vi uma frase nas minhas redes sociais que me obrigou a até mudar o discurso que eu faria hoje, deputado Abimael, preste atenção. Você também, Cleiton Colles. Uma seguidora escreveu assim: total parcialidade que já denuncia a culpa. E o que era essa postagem, deputado Luciano Duc? Era justamente ao que aconteceu ontem, Joãozinho Tenório, no Senado Federal, na audiência da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, referente ao dia 8 de janeiro, Caio Mansoba. Por quê? Haviam lá quase 800 requerimentos, deputado João Paulo, para serem aprovados, discutidos, dos quais 284 foram aprovados. Quais os aprovados que eu vou aqui discorrer? Foi aprovado, e com correção, com o voto de todos, inclusive da oposição, a minoria naquela comissão, para que se ouvisse o ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto. Claro que ele tem que ser ouvido, como da mesma forma, o ex-ministro e chefe do GSI, o general Heleno. Claro que ele tem que ser ouvido. Não saia não, João Paulo. Toda vez que ele vai falar do PT, você sai agora. Como também tinha que ser ouvido, o coronel Cid está lá, recluso. Tem que ser ouvido. Como também o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Pois bem, deputado Fabrício Ferraz, também havia requerimentos para chamar o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. O PT, junto com a sua base, derrotou esse requerimento. O Flávio Dino, que estava no cargo de ministro, que tem suspeitas, informes e indícios que ele recebeu informação de que haveria ali aquela baderna, que tem depoimento dele na imprensa e nas mídias sociais, ele dizendo que assistiu do gabinete dele às invasões e depois, quando ele vai lá, ele desmente, deputado Abimael, ele hoje é ministro da Justiça. O Gonçalves Dias, o ex-comandante do GSI, que abre porta, serve cafezinho, recebe os invasores, os terroristas no palácio, também foi negado a oitiva dele. Eu pergunto, onde está a vontade, onde está o respeito, onde está, acima de tudo, a determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito de esclarecer, não esclarecer a mim, não esclarecer o Supremo, mas esclarecer a população brasileira da verdade. E pasmem os senhores, pasmem, deputado João Paulo, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também não aprovou, porque ligou o rolo compressor, a requisição, deputado Fabrício Ferraz, das fitas. A CPMI, eu nunca vi uma investigação onde os investigadores não querem as fitas, não querem matéria de prova, ou seja, não querem apurar. Por quê? Porque têm medo que a verdade venha à tona. E cada vez mais, a frase da nossa internauta aqui, a imparcialidade que já denuncia a culpa. Porque, na verdade, o que todo mundo já sabe, a mim maior, que a gente ouve, é que havia dois grupos e que esses dois grupos foram insuflados por pessoas que estavam ali infiltradas para serem recebidos por quem já estava dentro do Palácio do Planalto, por quem já estava dentro do próprio Câmara e Supremo Tribunal Federal para fazer a baderna. Por quê? Para poder tirar as pessoas das ruas. Porque se as pessoas não tivessem ocorrido aquilo, cada vez mais as manifestações seriam maiores e cada vez mais a fragilidade de capacidade de governar do governo do declarado eleito presidente Lula ficaria mais difícil. Agora, eu vi também uma entrevista que foi reprisada de Aldo Rebelo. E ele que foi ministro duas vezes do governo da Dilma e uma vez do governo Lula, que foi presidente da Câmara com apoio do PT. E ele disse, coisa que eu disse a Tereza Leitão aqui. Aqui, não foi aqui nesse lugar, mas lá no outro, quando houve a prisão de Zé Dirceu. Eu disse, ritos processuais estão sendo quebrados. Essa velocidade que está se dando, o julgamento e a forma como vão condenar Zé Dirceu à prisão, isso abre precedentes. Só que muita gente hoje está achando bom, mas amanhã pode acontecer do outro lado. Da mesma forma, quando Sérgio Moro, de forma indevida, quebrou o sigilo, soltou aquele áudio da Dilma com o Barcelos, eu estava dentro do avião voltando de Brasília e disse, está errado, não pode vazar isso. Não pode um juiz, não pode um decorrer de uma investigação, isso ocorrer. Mas parte se calou e aprovou. Da mesma forma, e as coisas foram assim, acelerando, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu, e eu vou chegar, proibiu que o presidente Lula tomasse posse, proibiu que a deputada Cristiane Brasil tomasse posse, muita gente da direita ou dos partidos de oposição também aplaudiram. Como o PT e a esquerda aplaudiu quando o Ramagem não tomou posse como superintendente da Polícia Federal. E aí, meus senhores e minhas senhoras, cuidado vocês, hoje tem gente aí fazendo ar de riso, hoje tem gente em silêncio, mas a verdade é que o Brasil está, a nossa liberdade e a nossa democracia está por um fio. No momento em que todo mundo se cala, no momento em que o Senado Federal faz o que está fazendo agora, bota uma relatora sem nenhuma experiência de investigação. Ela é senadora pelo Estado do Maranhão, com apoio de Flávio Dino, atual ministro da Justiça, escolhida por ele. E o que a gente vê é exatamente a total imparcialidade, a perda total de credibilidade de um instrumento do parlamento brasileiro, fiscal do Estado, que era a esperança, Luciano Duque, que era a esperança de se conhecer a verdade, seja ela qual fosse. Seja ela qual fosse. A punição, quando ela não é bem aplicada ou quando ela não fica clara, ela aumenta a ira do punido. As pessoas que estão lá precisam que a população, que o Brasil saiba se elas são de fato culpadas ou não, ou se não tem ali uma grande armação para elas estarem ali presas. Mulheres, crianças, e nós cada vez estamos assistindo a tudo isso e ficando calados. Pois bem, o que é que se diz que ocorre na Venezuela? O que é que se diz é que políticos que enfrentam o Maduro são afastados em manobras jurídicas. Parece alguma coisa parecida que aconteceu aqui, né? Políticos que resistem têm familiares sequestrados, presos. Nos calabouços da prisão venezuelana, são estuprados, torturados. Isso, a gente fica tudo achando que acontece lá e não acontece aqui. Isso é muito preocupante. Na Nicarágua, Ele assumiu quase agora. 55 países já quiseram assinar um manifesto contra a Nicarágua. O Brasil ficou em silêncio. Na Nicarágua, pastor Clayton Collins, a igreja tem sofrido perseguição e prisão. Pois bem, continuemos todos nós assistindo às matérias, escolhendo os horários e a televisão que mais lhe convém. E mais tarde, não vamos nós também beber do mesmo veneno. Por isso, eu gostei muito do que disse o nosso Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo foi brilhante quando ele disse: tudo começou lá no passado, sendo vítimas esses que agora estão concedendo, apoiando e utilizando das mesmas pessoas e do mesmo instrumento. Mas concedo uma parte ao deputado Valdemar Borges, fazendo até um apelo de uma coisa que tanto elogio, que é a sua sensatez, a sua lucidez e a sua coerência. Concedo a parte.
Obrigado, deputado. Eu acho que é em nome dessa sensatez, dessa lucidez e, sobretudo, do esclarecimento dos fatos que eu solicito essa parte à Vossa Excelência. Veja, em relação à CPI, à ordem de convocação, eu não vou me pronunciar sobre isso, deve fazer parte lá da correlação de forças internas. Eu acredito que todo mundo vai ser ouvido e, sinceramente, a verdade óbvia, estampada aí em todos os acampamentos que foram montados nesse país a partir da derrota de Bolsonaro para cá, essa verdade óbvia é evidente que ela vai aparecer com a clareza que ela tem à vista de todo mundo que acompanhou declarações, fatos, enfim, tudo que está aparecendo aí, minuta de golpe, uma quantidade enorme de informações que certamente vai chegar a essa verdade. Mas o que me trouxe de fato a parte aqui, Excelência, é quando Vossa Excelência compara outros países com o Brasil, e particularmente quando Vossa Excelência se refere a torturas, mortes, desaparecimentos. Isso não está ocorrendo no Brasil, mas já ocorreu, lamentavelmente, de forma muito dura. E aí sou eu que apelo à sensatez de Vossa Excelência. Quem aqui fazia apologia de tortura chamava-se o Coronel Ustra, por exemplo. Quem aqui fazia apologia, até por acaso, estava ali na semana passada, vendo aí matérias antigas, o Coronel Curió, se vangloriando de já ter torturado e morto não sei quantas pessoas. Quem teve a juventude aqui literalmente caçada com C cedilha, inclusive, não só com dois S, mas com C cedilha, com desaparecidos, com mortos, foram os que ficaram do lado da democracia. E aqui, nesse Brasil, esses registros estão todos feitos. Se é para se repudiar, como nós repudiamos, e eu acredito que Vossa Excelência, pelo pronunciamento que faz, também repudia torturas, mortes, desaparecimentos, em nome da verdade, a gente tem que dizer em que época isso aconteceu neste país e quem foram os protagonistas e quem foi o presidente da República que, com a responsabilidade de ser presidente da República, veio fazer apologia a um torturador chamado Ustra, torturador assumido, chamado Ustra. Quem foi o presidente que foi fazer apologia desse? Foi o senhor Jair Bolsonaro, lamentavelmente, instalando aqui esse clima, inclusive, de hostilidade no país, né, de banalização da morte, né, de glorificação da tortura. Então, só em nome do reparo histórico dessa questão é que eu peço a parte da Vossa Excelência.
Deputado Valdemar Borges, que bom que Vossa Excelência, pelo menos alguém, veio ao microfone de a parte para a gente discutir o tema e o que eu falei aqui. Primeiro, dizer que não está havendo nos dias de hoje tortura. A gente viu pessoas sendo cercadas, sendo enganadas, levadas em ônibus, com crianças e idosos, ficando lá sem alimento, comendo comida estragada. A toda hora se acendia e se apagava as luzes. Isso é o quê? Isso não é tortura psicológica? É só ler o que está acontecendo, ouça os depoimentos. Por isso que essas pessoas não vão para lá ser ouvidas. Vossa Excelência coloca que foi uma ordem. Não tem ordem. Não tem ordem. O requerimento foi rejeitado. Então, vamos encarar os fatos como os fatos de fato são. Essa linha de atacar os assuntos nessa narrativa perversa, imoral que Lula coloca, isso não pode reinar. Isso não pode prosperar. Isso não pode ter se reverberar numa casa onde aqui tem o nome de Joaquim Nabuco. Outra coisa, deputado, toda essa narrativa, eu até concordo. Eu discordo, meu pai foi preso. Passou 71 dias, ele e mais 12. Ao final, deputado, meu pai era filho de um procurador de justiça. Meu avô, que era deficiente de uma perna, todo final de semana ia lá ver meu pai, preocupado com o que estava acontecendo. E ele perguntava, meu filho, ele disse, hoje tem menos 2 na cela. Suspeita-se que as pessoas saíam em camburão, em lata de óleo, de lixo, do quartel que meu pai ficou preso. Sou contra a tortura, totalmente. Nunca admiti na polícia militar qualquer pessoa presa, tivesse ele feito o que fez, não pode. Tem que ficar a serviço do Estado e da Justiça, seja ela preste ou não, a gente acredite ou não. Agora, todo esse discurso vem cair por terra com a esquerda brasileira, com seu maior líder, recebe aqui o Nicolás Maduro, que tem processos no Tribunal Internacional de Haia, e diz a Maduro que ele não soube aplicar a narrativa correta. Então, deputado, caiu por terra. E agora o Brasil se negar a assinar, junto com mais de 55 países, para enfrentar o que está acontecendo na Nicarágua. O que eu estou dizendo aqui, prestem atenção, nós já vimos acontecer de maneira errada lá atrás, e o que está acontecendo agora pode mais tarde voltar a acontecer com outro lado. Se aqui tivesse uma comissão parlamentar de inquérito e dela fizesse parte, doa a quem doer, seria ouvido todo mundo, deputado. Mas como pode uma CPI não querer as imagens? Por conta de que aqueles senadores receberam orientação, claro, de não querer as imagens do que lá aconteceu? Tudo hoje na vida está aqui na palma da mão, é imagem. Tem melhor prova do que isso aqui? Do que imagem do que lá ocorreu? Quando as imagens vazaram, o general, que não foi chamado para ser ouvido, mas já está provado, que ele alterou, subtraiu 11 pontos das informações que foram passadas por ele, pelo serviço de inteligência. 11 pontos que diziam como ia ser a entrada, o horário, o perigo. Vamos ser realistas. Nós estamos sim, num processo de desconstrução da verdade. A verdade não pode vir à tona porque vai incriminar quem hoje está no poder só pelo fato de dizer que estava no gabinete e assistiu à invasão. E quando chegou no parlamento, onde ele já lá trabalhou e onde ele hoje é licenciado, ele mentiu, Flávio Dino mentiu. Isso é muito grave. Queiram botar panos mornos, podem botar. Mas eu digo a vocês, eu estou temeroso, preocupado com o futuro da nossa nação. Não esperava nunca que o Senado fosse fazer esse papelão. Digo mais, presidente do Aeroporto, já lhe disse pessoalmente, vou dizer aqui, o parlamento vivia, sobretudo esses dias, muito ruins. E Vossa Excelência, junto com tantos outros aqui, tem mostrado a força, a independência e a importância do nosso parlamento. Pois bem, o Senado todo dia se cala, é incapaz de cumprir seu papel. O Senado agora está arquivando o marco regulatório de saneamento para atender o quê? Uma medida provisória que ultrapassa a vontade do parlamento, como da mesma agora, a questão do marco temporal. Até quando o Senado vai aguentar essa situação? Até quando o Senado vai ser puxadinho do Palácio? Até quando? Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado.